não só uma empresa que dava dividendos orçamentais, mas eram principalmente uma empresa estrutural de ligação entre o Estado, os portugueses e o território, desempenhava um papel ímpar na garantia simbólica da unidade e coesão territorial. E após o encerramento das estações de correio, principalmente aquelas que eram situadas no interior do país, e um nível de reclamações sem precedentes, o PSD conseguiu ainda vejam só, votar contra o projeto de resolução que defendia pelo menos a existência de uma estação de correios em cada um dos concelhos portugueses. O Partido Socialista defendeu desde sempre que, independentemente da estrutura societária dos CTT, o novo contrato de concessão do Serviço Postal Universal teria de garantir níveis decentes de qualidade. Tinha que proteger a coesão, garantindo uma relação mais justa entre os CTT e o poder local e a presença no território. Felizmente, temos hoje uma estratégia dos CTT alinhada com aquilo que o PS sempre defendeu, fruto de um diálogo construtivo entre o Governo e a nova administração, que olha para as suas estações não como um fardo, mas como uma rede de imensurável valor. Pelo que vemos, reabertas as 33 estações que haviam sido encerradas de forma errónea, podendo todos os concelhos do nosso país voltar a contar com uma estação dos Correios e que deverão ser valorizadas com mais serviços de proximidade. Relativamente ao projeto de lei da iniciativa do LIVRE, que pretende proibir a venda de bilhetes de lotarias e de lotaria instantânea nas estações e postos de correio, compreendemos as suas motivações e preocupações relativamente ao facto de tais jogos serem associados a um comportamento aditivo que poderá acarretar consequências a nível financeiro e psicossociofamiliares para os seus jogadores. Julgamos, contudo, para além da redundância em que se traduz a previsão da linha A, na medida em que tal possibilidade já resulta da lei postal em vigor, que o aditamento proposto na linha B contraria os termos do contrato de concessão, celebrado entre o Estado e os CTT, e os direitos adquiridos que daí decorrem, para além das dúvidas sobre a sua constitucionalidade, tendo em conta a consagração e proteção da iniciativa económica privada prevista no artigo 61 da Constituição da República Portuguesa. Independentemente de tal do qual possa ser o destino deste projeto, esperamos que a ação estratégica dos CTT se norteie também por valores de natureza social. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para me intervir no debate, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Eu, antes de me focar sobre a proposta de lei do Governo, não posso deixar de manifestar a minha perplexidade pela intervenção do Partido Socialista. Portanto, não havia todos os problemas dos CTTs antes, quando o PSD governava, com o CDS. Mas agora com o PS está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Oh, senhora deputada, então a senhora está preocupada que haja uma estação junto de cada pessoa. E eu compreendo essa preocupação. Mas eu não vejo a mesma preocupação da parte do PS, por exemplo, com o que está a acontecer com a Caixa Geral de Depósitos. Então vocês têm dois tipos de atitudes. Têm dois tipos de atitudes em empresas onde o Estado ou intervém totalmente ou onde tem um grande poder de regulação. Há aqui uma certa incoerência do PS e nós percebemos. O PS não tinha nada para dizer sobre a proposta do Governo, porque vem do Governo, então foi buscar outra história qualquer e decidiu falar sobre essa história. Ó, senhora deputada, nós estamos aqui a falar da PPL 53. PPL 53 tinha cerca de 5 minutos, gastou 4 a falar sobre o passado dos CTTs e sobre cada estação dos CTTs. E outra questão também interessante, a senhora falou da qualidade de serviço. A senhora deputada pode assegurar aqui a todos nós que hoje não há problemas de qualidade na prestação de serviços CTTs? Pode assegurar isso? É que quem ouve falar o PS parece que está a querer assegurar isso. Nós temos as mais sérias dúvidas sobre a sua intervenção. Mas agora vamos falar da proposta, que era aqui isso que o PS devia ter feito e não fez. A proposta do Governo surge porque o Tribunal Constitucional decretou a inconstitucionalidade de um conjunto de normas da portaria que visava a regulação de taxas no serviço postal, taxas de regulação do serviço postal. Ora, o Governo sabia que já existiam processos judiciais a correr sobre esta matéria e não fez nada para resolver isto. Foi preciso o Tribunal Constitucional vir a terreiro dizer não, isto assim não pode ser. E é preciso perceber as razões do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional diz que não estão suficientemente objetivados e claros os principais elementos da cobrança do tributo ou alguns dos principais elementos. Ora, isto não é de sumenos e deve preocupar esta Câmara. A Câmara é competente em matéria tributária para fixar este tipo de pressupostos. E o Governo ultrapassou a Câmara e não corrigiu as inconstitucionalidades em devido tempo porque no exercício do seu poder administrativo ultrapassou o poder legislativo. É isso que o Tribunal Constitucional diz. A senhora deputada do Partido Socialista decidiu que isto não era relevante e, portanto, não se referiu a nada disto. E, portanto, aquilo que nós esperávamos era que a proposta do Governo viesse corrigir as eventuais inconstitucionalidades, corrigir um eventual erro passado, que nós compreendemos, mas não cometendo eventualmente erros futuros. E é isso que nos preocupa nesta discussão. Repare, senhora deputada, e reparem, senhores deputados, também. Há aqui um risco na proposta de lei do Governo relacionado com a desproporcionalidade, a violação do princípio da confiança e a incerteza jurídica, por dois motivos essenciais, a que o Sr. Ministro também não se referiu, lamentavelmente. O primeiro deles tem que ver com a retroatividade. O parecer da ANACOM, dirigido a esta Assembleia, diz que não há problema nenhum de retroatividade. Porquê? Porque os operadores do serviço postal já tinham a obrigação de conhecer, através das portarias do Governo, que este tributo era devido. E, portanto, ele é inconstitucional, não há problema nenhum, porque nós agora vamos prever em lei, e, portanto, os operadores, como já sabiam que aquilo estava na portaria, habituem-se. Portanto, nós vimos corrigir o erro e, portanto, a nossa intenção é esta, portanto, habituem-se à nossa intenção. Ora, nenhum de nós coloca em causa a necessidade de financiar a regulação e, certamente, esse é o único ponto que nos une nesta discussão. Mas os esclarecimentos prestados pela ANACOM, em que o Governo aparentemente se baseia, deviam ser melhor aprofundados. E outra questão que também é focada nos pareceres que nos foram enviados é que é dito que o Governo pretende incluir os custos com as provisões para processos judiciais e os custos relacionados com a assessoria ao Governo em processos judiciais, que nada têm a ver com processos onde a ANACOM é parte, querem imputar esses custos através do tributo aos operadores de serviço postal. Ora, isto suscita-nos preocupação e o apelo que eu deixo ao Governo e o apelo que eu deixo ao Partido Socialista é que estejam disponíveis para corrigir algumas destas fragilidades da lei, sob pena de sermos surpreendidos daqui a uns tempos com outra decisão do Tribunal Constitucional a dizer que isto assim não têm que se habituar. Obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o deputado Rui Afonso.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a proposta de Lei 53 que procede à concretização dos elementos essenciais da taxa associada à prestação de serviços postais e que visa a necessidade de adequar o valor das taxas anuais devidas pelo exercício da atividade prestador de serviços postais ao valor dos custos anuais suportados pela ANACOM com a regulação, supervisão e fiscalização do setor postal é especialmente uma necessidade de correção legislativa a uma declaração de rejeição proferida pelo Tribunal Constitucional das disposições conjugadas da alínea I do número 1 do artigo 165 e do número 2 do artigo 266 da Constituição, das normas constantes número 2 e número 3 do anexo 9 da portaria 1473-B de 2008, de 17 de dezembro, com a redação dada pela portaria 296-A/2013 de 2 de outubro, na parte em que determinam a incidência objetiva e a taxa a aplicar em relação aos prestadores de serviços postais enquadrados no chamado escalão 2. Assim, e considerando também importante conferir uma maior segurança jurídica à cobrança desta receita de regulação setorial, o Chega não se irá opor à referida proposta. No que diz respeito ao projeto de lei 504 do PAN, embora entendendo a boa intenção do projeto, parece-nos que o mesmo se encontra bastante incompleto, encerrando em si enormes riscos na sua aplicabilidade. A forma como o projeto de lei foi concebido propicia não só a criação de esquemas de evasão fiscal, como também prejudicará de sobremaneira o comércio nacional. Se não vejamos, hoje em dia, e com as diversas plataformas eletrónicas, estamos a falar de redes sociais, de sites registados em países terceiros onde a fiscalização de atividades, domínios e métodos de pagamento não seguem os padrões e a regulamentação europeus, torna-se muito fácil enviar produtos abrangidos pelos valores de isenção mencionados no projeto, sem que os envios tenham indexados um caráter comercial. Aliás, hoje em dia, estes procedimentos são cada vez mais comuns, podendo ser o remetente um mero nome de fachada que não indicia uma possível empresa ou transação comercial. Os meios de pagamento também têm acompanhado esta tendência, existindo inúmeras plataformas onde o envio ou o pagamento de transações podem ser realizados de forma anónima ou difícil de verificação, mascarando assim uma compra real de um mero envio pessoal de produtos. Perante estas operações, que incorrem numa situação de concorrência desleal face às empresas nacionais, já de si asfixiadas com taxas e impostos, urge encontrar formas alternativas mais fiáveis de garantir os envios de encomendas particulares sem prejudicar a economia nacional e proteger o mercado doméstico. Segundo um relatório da Tax Justice Network, publicado em novembro de 2021, o custo com a evasão fiscal em Portugal ronda aos 1.000 milhões de euros por ano, pelo que deverá haver sempre uma preocupação crescente em legislar para acabarmos com os esquemas de fuga ao fisco e não o seu contrário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir no debate em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Isto foi votado na Comissão de Trabalho. Mas eles...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de ir à proposta do Governo, eu sei que os debates nesta Assembleia tendem a ser um pouco agressivos, às vezes artificialmente agressivos em assuntos que não deveriam ser. Eu não gostaria de acabar esta semana sem deixar três elogios a grupos parlamentares que habitualmente não são alvo destes meus elogios. Primeiro, que não tem a ver com o ponto em discussão, mas tem a ver com o facto de estarmos no final da semana. O primeiro elogio é ao grupo parlamentar do Chega. Passou uma semana desde que tivemos um caso viral de violência e ao contrário do que aconteceu noutras circunstâncias, não aconteceu aquele aproveitamento político que acontece noutros casos, nem aconteceu aquela atribuição de culpa coletiva que já vimos acontecer noutras circunstâncias, que certamente os jovens caucasianos de Olhão não mereceriam, porque não devem ser responsabilizados por aquilo que uma pequena minoria fez. Eu não vou ser cínico ao ponto de pensar que essa mudança tem alguma coisa a ver com a raça dos incluídos, mas vou acreditar que houve uma mudança efetiva de atitude e que isso vai permanecer no futuro. Muito obrigado por isso. Em relação a o segundo elogio é para o Partido Livre, pelo sentido de oportunidade que teve ao introduzir numa discussão sobre taxas regulatórias algo sobre raspadinhas. Eu acho que é um tema relevante que merece uma discussão separada, mas não sobre taxas regulatórias, não envolvida numa discussão sobre taxas regulatórias para os CTT. E o terceiro elogio, desta vez não irónico, é em relação à proposta do PAN, uma proposta que de facto nos parece bastante útil, que o único problema quanto a nós foi não termos tido nós.